Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura.
Estamos de volta com o programa Vida, Arte e Cultura, o seu happy hour de toda sexta-feira à tarde, aqui na Rádio Pioneira. E hoje eu estou aqui com o Dr. Noronha, Antônio Noronha, Pessoa Filho. Noronha, vamos voltar com o nosso bate-bola aqui. Me diga uma coisa, o público piauiense, você que frequenta teatro, que vai sempre... Quer dizer, pelo menos frequentava no tempo que eu trabalhava no teatro, né? O público piauiense consome nossos artistas, a nossa arte local e paga ingresso para assistir?
Olha, é uma questão interessante essa, pelo seguinte, porque eu me lembro daquele trabalho do Marcelo Evelyn lá no teatro... João Paulo II.
Foi, João Paulo II.
O trabalho bem interessante. Só que ele reclamava que o público não ia ao espetáculo dele. Só que o trabalho não tinha nenhuma vinculação com o público.
Nenhuma identificação.
Não tinha nenhuma identificação, nenhuma troca com o público. Então o público não vai. Entendeu? Não vai. Agora, um público que eu tentei fazer em Monsenhor Gil, uma sala de cinema, aí descobri que todo mundo hoje tem DVD em casa. E um filme pirata custa R$2. Entendeu? Então, quem vai sair de sua casa, se você pode ver um lançamento em casa...
Pagar R$20
para pagar assistir. R$20 para ir em um cinema. Então, é complicado. Agora, se dá a oportunidade, o público vai. Eu fiquei espantado uma vez, teve uma orquestra sinfônica... Acho que do Recife, sei lá, lá no Parque da Cidade, de graça, e lotou o Parque da Cidade, a gente vai ouvir a Orquestra Sinfônica, entendeu? Então você vai, o Arte de Março, lota. Então está faltando uma coisa aí, é pouca coisa. O público não gosta de coisa boa porque ele não ouve, ele não conhece. Entendeu? Ele não conhece, então como é que ele vai gostar? O que ele ouve todo dia nas rádios é a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, é uma música de baixa qualidade, programa de baixa qualidade. Então, como é que ele vai? Ele não tem referencial, ele não vai sair de casa por uma coisa que ele não conhece. E aí vem outra coisa que eu acho pior de tudo é o sistema educacional. O nosso sistema educacional, ele é analógico, enquanto a juventude todo dia está
toda digital.
Toda digital, ele continua analógico. Então, a escola fica desinteressante, ela é tremendamente normatizadora e repressora, não estimula a curiosidade, não estimula a pesquisa, senão aquela mesma coisa, mesma para poder, sabe? Então isso está criando um problema muito sério no país.
Defasagem,
todo. Uma defasagem muito grande no país todo. O Brasil hoje tem uma quantidade de emprego muito grande e uma quantidade de desempregado muito grande, porque não tem gente qualificado para.
Como tu falou no início, da resposta, porque se eu tenho na minha casa todo um sistema de home theater, né? Com surround e tal, com ar-condicionado dentro de casa, e que ninguém vai ficar me enchendo o saco, fazendo barulho, comendo pipoca perto de mim, nem metendo os pés na minha cadeira de trás, na minha cadeira no cinema, porque o último filme que eu fui assistir, tinha que mudar de cadeira 3 vezes, porque o público é mal educado. Eu vou ficar em casa mesmo, assistindo meu filme, entendeu? Pegando um filme, é mais barato e mais tranquilo, né?
Essa coisa que você falou bem aí, era do meu tempo de assistir filme, você não admitia de forma nenhuma que uma pessoa falasse na sala de cinema. Você ia para assistir um filme. Hoje você vai assistir um filme, aí tem um comendo pipoca, tem o celular toca.
Conversando alto.
Entendeu? Conversando alto. Então tem um tremendo desrespeito. No meu tempo, e eu não estou acostumado com isso. Quando eu vou a um filme, eu vou assistir um filme.
Pois é, você pagou
silêncio,
caro para
paguei aquilo, caro. Aliás, hoje eu só vou ver. O único filme que eu vou ver ainda hoje, que eu saio de casa, é para assistir filme em 3D. Porque minha casa não tem.
Eu ainda vou assistir também.
Vou se entender porque minha casa não tem. Mas na hora que eu botar atrás do 3D também não vou.
E o que é que você planeja agora, assim, nos seus projetos? Você está com um projeto que você é um agitador cultural. Você não fica quieto de jeito nenhum. Eu sei disso.
Rapaz,
O que você pode falar, depende, né? Porque tem área, coisa que você também ainda está gestando.
Depende da área que você quer que eu entre. Porque se for da área médica,
projeto. Da área de cultura.
Ou todo um projeto de trabalho da pediatria, que é a relação pai-filho, que a gente está chamando a atenção disso aí, para ver a criança.
Pois fala disso um pouquinho também.
Para ver a criança como um todo, porque a criança ainda.
É importante isso.
Ainda é um ser desrespeitado da sociedade. A criança é digital e os pais são analógicos. Entendendo? Então, hoje a criança, mais do que nunca, a necessidade do diálogo, porque a criança ela pode absorver um valor do qual o pai não sabe que ela incorporou. E aquele valor, segundo um estudo da Universidade da Holanda, do Joe Gruber, um estudioso, a criança, até 10 anos, ela não sabe o que vê na televisão, a violência que ela vê, se aquilo é verdade ou é mentira. Então, ela pode incorporar um valor de violência, porque nós somos perversos. A perversidade faz parte da gente.
Tá? Que eu acho que o cinema fez com o povo americano, né?
Ele reforçou isso aí. Aí é outra discussão, sim, que aí vem a discussão do Brecht, do Aristóteles, do cinema, da arte, da catarse. Sim. E você daí aí é outra discussão que vai ser outro problema.
Distanciamento brechtiano. Vamos voltar para a criança.
Aí você tem Brecht e outra coisa bem aí. Então, hoje a gente está trabalhando com os pais para exatamente da prevenção que a gente chama da prevenção de droga, aditos, porque você hoje, a criança, é um ser. É um sujeito e ela ainda hoje é desrespeitada. A criança ainda é um ser que você acha que manda nela, que pode bater, e hoje não dá mais para fazer dessa forma. Não dá mais porque ela tem informações.
Agora, desculpa te interromper, mas você falou agora nesse negócio das drogas e eu tenho notado que muitos amigos da área artística estão entrando de cabeça nessa história do crack. E alguns deles assim estão ficando de uma maneira assim que irreconhecíveis. Rapaz, o que está acontecendo?
Crack é estarrecedor. O problema da droga é que a droga, ela lhe tira de uma realidade, de um concreto, e ele coloca num virtual. E o virtual da droga é um virtual bom. Então, enquanto se usava maconha, essa coisa todo dia, você voltava. Mas o crack, ele é tremendo destruidor, porque ele retira a serotonina da célula nervosa e toma o lugar dela, lá das conexões. E ele fica lá dentro, não sai, que é uma droga de depósito, e ele fica forçando você ir atrás de mais droga. E com 5 doses você está viciado no crack. E o crack é destruidor porque você perde a conexão com a realidade e você mata para conseguir o crack. Você mata pai, mata mãe, mata amigo, rouba, faz a maior miséria para conseguir o crack.
Acho que nem droga, é um veneno.
Sabe? E agora está chegando o pior, que é o crack, que é o ox. Está entrando também. E tem outra estrutura, que é o negócio econômico. A cocaína é cara, então os grandes traficantes, todo o comércio da droga, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando a cocaína, mandando para a Europa e deixa a borra aqui do Brasil para o crack. Tá? Deixa a borra para o Brasil. E aí fica a discussão ainda hoje, agora mesmo eu vi a discussão agora recente, a presidente Dilma, gastou pago no combate ao crack, mas todo mundo fica na ponta, nos efeitos, quando não ataca a causa. A causa é família, é ética, é dar referenciais para a criança pensar, é filosofia, entendeu? Eu
digo, ocupação interessante.
Ocupação intelectual, por exemplo, eu digo hoje, o ensino da filosofia tinha que ser obrigatório desde o jardim de infância, para dar referencial de pensamento para a criança.
É incrível isso, sabe? Porque não tem, por exemplo, deveria ser obrigado ainda esse ensino de filosofia e outro, música também, que é uma coisa matematicamente correta. Toda criança aprende.
No meu tempo, estudava música no ginásio. Agora, continua ainda hoje. Tá? O mais absurdo que eu acho é que a tendência é que todo mundo vai ter filho. Mas ninguém ensina para ninguém o que é uma criança. Entendeu? Não tem nenhuma escola que ensine o que é uma criança, qual é a visão que você tem da criança. Entendeu? Isso é um absurdo desse país, como também é um absurdo desse país a Constituição, que é a cartilha do cidadão, ninguém lê. Entendeu? Agora você vê, isso é o projeto da área médica. Você vai ver o projeto agora. Eu trabalho com a
projeto cultural. Projeto cultural. Voltar à cultura. Largo as medicinas de mão.
Voltar à cultura. Eu tenho, coordeno um ponto de cultura em Monsenhor Gil. Estou desenvolvendo um trabalho com a Associação de Cegos, que é um coral, quero formar um coral, um grupo de dança lá com os cegos. Quero formar uma equipe, estou atrás de pessoas, formar uma equipe para a gente começar a fazer filmes, continuar a fazer filme de uma maneira mais séria, porque eu sempre fiz filme como lazer, e vou, levo uma câmera, documento, edito, como eu não sei editar, tem que ir atrás de outro, e fica nessa coisa. Eu quero fazer um negócio um pouco mais sério, todo esse projeto aí. Um projeto que a gente está fazendo agora, a gente está discutindo com um grupo, formando uma equipe, e esse aqui é um espetáculo que vai pegar toda a história do negro de produção afirmativa da África, até explodir no samba, no jazz, na beleza que o negro fez no mundo, sabe? Não ficar naquela do tambor, tá? E isso é uma área que eu estou entrando, que eu não sou estudioso da área, mas eu estou me juntando com alguns historiadores e alguns estudiosos da área. E na Isadora, cuidado, porque tem não sei quantas correntes. É uma coisa, e eu estou trabalhando com muito cuidado. Esse é um projeto que vai demorar um ano ou mais para ele ser concretizado.
Está em gestação.
Está em gestação, mas nós vamos fazer em junho um workshop para definir a linha do espetáculo. E vamos querendo trazer estudiosos do Brasil todo para definir a linha do espetáculo, definir a linha política, a ação política do espetáculo. O que a gente quer com isso aí?
Noronha, você já trabalhou como secretário de cultura do Enalberto Silva, já foi secretário de Educação. E só para finalizar, eu queria que você me dissesse assim, governo, você poderia apontar um governador desses que você já conheceu, muitos, né, no Piauí, que tenha tido alguma sensibilidade para a cultura e para a arte?
Rapaz, eu acredito, o único governador que teve do Piauí com essa sensibilidade foi o Alberto Silva. Entendeu? Foi o Alberto Silva. O Alberto Silva era um sujeito culto e tinha essa, ele ia atrás e tinha essa sensibilidade. O problema do Alberto Silva é que ele tinha bem a maior vontade de ser imperador. Né? Se ele fosse imperador, era melhor ainda, porque ele fazia, mas era o grande defeito dele era esse aí, mas para a arte, porque uma das coisas nossa, sabe, que eu acho um baita atraso dos nossos gestores hoje atuais, governador, prefeito, nossos gestores atuais, é que eles não se tocaram que o que faz representar um Estado é a cultura.
É.
Entendendo?
Ainda deixa um para a terceira, quarta.
Sabe? É a quinta, sexta prioridade. É. E o que faz o Estado explodir é a cultura. Basta dizer que o Brasil hoje é conhecido no mundo todo por sua música. Entendendo? Sua música, pelo futebol, pela arte, pela cultura.
É o que dá visibilidade.
Mas aqui você vai a um espetáculo. Você não vê nenhum político, você não vê nem. Não vê um governador, não vê. Eu vi o prefeito quando ele não era prefeito ainda. Tá? Mas ele não vê isso, então não é prioridade. Isso é que eu acho um absurdo. Um absurdo é você colocar a cultura na décima prioridade dos nossos gestores.
Era isso que eu estava querendo realmente saber. Gente, infelizmente o tempo é pouco, a gente poderia passar o dia inteiro conversando, porque tem muita conversa ainda para a gente discutir sobre arte e cultura, mas outra vez a gente conversa novamente. Noronha, eu só quero lhe agradecer, muito obrigado pela presença e suas considerações finais.
Então, obrigado pela oportunidade. Eu lhe digo que isso eu tinha vontade de dizer muito mais coisa, mas tem esse problema de tempo, né? O problema de tempo é interessante, porque hoje eu tenho muita coisa para dizer. A primeira vez que eu fui numa rádio aqui em Teresina foi da Rádio Pioneira, né? E aí me falaram para me falar sobre desidratação infantil, e eu disse tudo em um minuto. Quando eu pensei, tinha falado tudo, porque eu fiquei pré-nervoso. Hoje não, eu fico mais à vontade. Então tem muita coisa para a gente falar ainda. Cultura, educação é outro problema que a gente tem que discutir muito. Problema da sexualidade, sexualidade infantil, sexualidade do adulto, repressão sexual, gravidez da adolescência, drogas, respeito de cidadania. Então tem muito assunto para a gente discutir.
Pois, muito boa tarde a todos vocês e eu aguardo vocês na próxima, o nosso ouvinte, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, na Rádio Pioneira. Obrigado, boa tarde.
Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.